programa Moente de Rádio.
Boa noite, ouvintes da Rádio Cabiúna, de Bandeirantes e toda a região. Meu nome é Matheus, sou aluno de agronomia da Universidade Estadual do Norte Paraná e junto com o meu colega Johnny.
Boa noite, pessoal.
Nós vamos apresentar algumas informações sobre o sistema de plantio direto, a importância de se adotar esta prática, entre outros benefícios e desvantagens do sistema.
Programa Rádio.
Então, Johnny, o que é o sistema de plantio direto em si?
Bom, no plantio direto se evita a mobilização do solo como sistema de manejo, obtendo melhor conservação do solo. O sistema tem sido empregado a várias culturas, devido às vantagens em relação ao sistema convencional. Estima-se hoje que no Brasil, cerca de 10 milhões de hectares estejam em sistema de plantio direto. Com a mobilização do solo, é criado um novo ambiente ecológico, resultando em vantagens tanto para o agricultor como para o meio ambiente. Dentre as vantagens, destacam-se o controle de erosão, a conservação da umidade, o controle de plantas daninhas, a melhoria da estruturação do solo e das condições fitossanitárias da cultura, assim como maior economia em adubação e maquinária.
Legal. E qual é a base do sistema de plantio direto e as suas principais culturas que podem ser utilizadas nesse sistema?
Certo. No plantio direto, a base de sustentação é a rotação de culturas. As principais são milho e soja e aveia, que são culturas que produzem grande quantidade de matéria seca e apresentam maior produtividade cultivando nesse sistema. Foram observadas na plantação das culturas, maior produtividade, além da facilidade no controle de pragas, doenças e plantas daninhas, e propicia melhor aproveitamento de nutrientes.
Johnny, para o sucesso do sistema de plantio direto, são necessários alguns requisitos. Qual é a vantagem da qualificação do agricultor?
Bom, como é um sistema complexo, é exigido que o agricultor tenha um conhecimento mais amplo e domine de todas as fases do sistema, envolvendo o manejo de mais de uma cultura e muitas vezes uma associação de agricultura e pecuária. O sistema exige ainda um acompanhamento mais rígido da dinâmica de pragas, doenças e plantas daninhas, do manejo de fertilizantes e das modificações causadas ao ambiente à medida que o sistema vai sendo implantado.
E o gerenciamento e treinamento da mão de obra?
Pelas razões expostas no item anterior, precisa de maior treinamento de mão de obra. Esta é especialmente importante em relação às pessoas que irão operar as principais máquinas do sistema, que são as semeadoras, pulverizadoras e colhedoras, e realizar os tratos culturais.
E qual a importância da boa drenagem de solos úmidos com lençol freático elevado?
Esse requisito é necessário para que esses solos sejam aptos ao sistema, pois o plantio direto já promove um aumento de água no solo, em consequência do menor escorrimento superficial, da maior infiltração e da menor evaporação, o que pode agravar o problema de excesso de umidade em solos com drenagem deficiente.
E a eliminação antes da implantação de compactação ou de camadas adensadas?
A presença de camadas compactadas no solo, geralmente resultantes do uso inadequado de arados ou grade aradoras, causa uma série de problemas que podem reduzir a produtividade. Como no plantio direto não há o revolvimento de solo, a eliminação dessas camadas compactadas deve ser realizada antes da implantação desse sistema.
E qual que é a importância do nivelamento da superfície do terreno?
Solos cheios de sulcos, valetas devem ser nivelados previamente, tornando a superfície do terreno mais homogênea possível. Esse problema também é comum em áreas de pastagem degradadas. Existem no mercado plantadoras semeadoras com sistema de plantio que permite acompanhar o micro relevo do solo. Entretanto, o ideal é o preparo prévio da área.
E com relação à acidez do solo, qual que é os métodos ou a importância de se iniciar aplicar essa prática antes do plantio direto?
Como no sistema de plantio direto o solo não é revolvido, é muito importante corrigi-lo tanto na camada superficial como na subsuperfície. Para isso, ele deverá ser amostrado de 0 a 20 e de 20 a 40 centímetros. E, se necessário, efetuar calagem, incorporar o calcário o mais profundamente possível. Se for necessário, também deve-se proceder à aplicação de gesso para a correção na camada subsuperficial do solo. No sul do país, a aplicação de calcário sobre a superfície e sem incorporação ao solo tem sido efetiva, trazendo vantagens econômicas devido ao menor custo de aplicação, pois não há incorporação por meio de aração e gradagens. Essa prática também traz vantagens para a conservação do solo, pois sem o revolvimento, mantém-se a estrutura física do solo, o que é fundamental no controle de erosão, principalmente em solos de textura média e arenosa. No entanto, essa técnica deve ainda ser validada nas demais situações do país.
E com relação ao nivelamento da fertilidade na faixa de média a alta?
As correções dos teores de fósforo e potássio são necessários antes de iniciar o sistema de plantio direto. O agricultor deve ter como meta manter os níveis de fertilidade na faixa alta e estabelecer um programa de adubação de reposição, levando em consideração o sistema de produção como um todo e as menores perdas de nutrientes resultantes da menor erosão.
E com relação à cobertura de solo, Johnny?
Os restos culturais devem cobrir pelo menos 80% da superfície do solo, ou manter 6 toneladas por hectare de matéria seca para a cobertura do solo. Este é um dos requisitos mais importantes para o sucesso do plantio direto, por afetar principalmente todas as modificações que o sistema promove. É também um dos requisitos mais variáveis entre diferentes regiões, pois as opções de explorações agrícolas e de cobertura de solo dependem das condições climáticas, bem como da disponibilidade de informações relativas a espécies alternativas e às épocas de semeaduras em cada local.
Programa UEMP de rádio.
E com relação à ausência de queima dos restos culturais?
Jamais deve-se pensar em queimar os restos culturais. Esse requisito é óbvio, mas pode ser um problema com a cultura do algodão, para o qual, por razões fitossanitárias, é recomendada a queima dos restos culturais em algumas regiões.
E o uso de picador e do distribuidor de palhas nas coberturas?
O objetivo dessa prática é promover melhor distribuição dos restos culturais na superfície do solo, facilitando o plantio e protegendo o solo de maneira mais uniforme.
E o controle de plantas daninhas?
As plantas daninhas deverão ser identificadas e devem receber um controle específico antes de iniciar o sistema de plantio direto.
E a eliminação de plantas daninhas perenes?
Essas plantas são de difícil controle e devem tender a aumentar sua infestação com o uso do plantio direto. Daí a importância da erradicação antes de iniciar o sistema de plantio direto.
E no caso de não haver alta infestação de plantas daninhas muito agressivas?
Essas plantas daninhas, além de difícil controle, onerarão o custo de produção. Como no plantio direto, as plantas daninhas serão controladas quimicamente, e sendo esse controle responsável por alto percentual do custo de produção total, toda ação que reduza ou facilite o controle das daninhas antes da instalação do sistema deverá ser adotada. Na medida em que se consiga a formação de uma camada mais efetiva de palhada na superfície do solo, associada a um programa adequado de rotação de culturas, o controle de plantas daninhas será facilitado e seu custo diminuirá. O sucesso e insucesso da implantação do sistema de plantio direto depende, além desses requisitos básicos que nós falamos, da capacidade gerencial do produtor e de sua experiência no manejo de diferentes culturas que farão parte dos sistemas de rotação e ou sucessão de culturas.
Johnny, quais as principais vantagens de se plantar o milho no sistema de plantio direto?
Na produção do milho na safra normal, através da cultura de rotação, é observado um maior número de vantagens pela maior produção e manutenção da palhada na superfície do solo. Dados de experimentos indicam que o milho produz 2 vezes mais matéria seca por hectare do que a aveia, 4 vezes mais do que o trigo e até 6 vezes mais do que a soja. Caso opte por plantio direto de milho, o agricultor deverá, além dos cuidados naturais, ter outros cuidados, como rever a adubação nitrogenada, estabelecer a densidade de plantio desejado, escolher culturas tolerantes a pragas e doenças.
Então isso quer dizer que o plantio do milho ele favorece nas outras culturas então que será implantada?
Certo, a palhada que vai permanecer de uma da cultura do milho será benéfica para a próxima cultura que virá depois dela.
E como é feita a adubação nitrogenada e qual as alternativas para aumentar os teores de nitrogênio no solo sem utilizar adubação química?
Na adubação nitrogenada, tem sido constatada deficiência de nitrogênio em milho, embora áreas em plantio direto por vários anos apresentem maiores teores de matéria orgânica. O efeito pode ser reduzido incluindo mais de uma leguminosa no sistema de rotação. É recomendado maior quantidade de nitrogênio na semeadura, de 30 a 40 kg por hectare de N, reduzindo sua carência. A cobertura segue a mesma indicação do sistema convencional. No sistema de plantio direto, bem formado, é possível economizar no uso de adubação fosfatada. Com relação ao potássio, não têm sido constatadas diferenças entre o plantio direto e o convencional.
Legal, Johnny. E quais são as funções da palhada no plantio direto?
Bom, ela representa um ponto fundamental do sistema de plantio direto e desempenha algumas funções. Primeiro, ela pode reduzir o impacto das gotas da chuva, protegendo o solo contra a desagregação de partículas e compactação. Segundo, ela dificulta o escorrimento superficial, aumentando o tempo e a capacidade de infiltração da água da chuva. Como consequência, há uma significativa redução nas perdas do solo e a água pela erosão. Terceiro, ela protege a superfície do solo da ação direta dos raios solares, reduzindo a temperatura e a evaporação, mantendo, consequentemente, maior quantidade de água no solo. E por último, ela também reduz as amplitudes hídrica e térmica, favorecendo a atividade biológica.
Muito bom, Johnny. Obrigado pela explanação. E estamos chegando aqui ao final deste programa. Muito obrigado e boa noite a todos os ouvintes.
Beleza, muito obrigado a todos. Um prazer ter falado com vocês aí. Até mais, boa noite.
Programa UEMP de Rádio.